Agora vamos falar de predicação verbal. O que é predicação verbal? É o mesmo que transitividade verbal. Nós vamos treinar com questões de variadas bancas que pedem que o candidato identifique a transitividade do verbo. Isso poderia ser algo muito simples, se não fosse contextual. Transitividade, então, ó, a primeira frase do vídeo é meio que um mantra que você vai repetir comigo até chegarmos às questões da banca SEBRASP. A gente vai ficar agora, a partir de agora, a gente vai ter um pancadão de teoria, você vai aprender a teoria comigo, e depois nós vamos treinar com inúmeras bancas até a banca SEBRASP, até chegarmos àquelas assertivas. E o que, que você vai aprender? Que a frase mais importante é essa com a qual eu começo o vídeo, que é, repita comigo, transitividade depende da frase. Transitividade depende da frase. Eu me lembro, lá na época da escola, impressionante como eu me lembro. Eu me lembro de eu perguntando à professora assim, professora, qual é a transitividade do verbo falar? Aí a professora falava assim, ah, quem fala, fala alguma coisa. A professora se sentia na obrigação de me dar uma resposta. Aí ela falava, ah, é transitivo direto, quem fala, fala alguma coisa. Pois, hoje, essa professora, ela já não faria assim. Sabe por quê? Porque não pode fazer isso. Porque a gente já descobriu que português não é assim. A mais B igual a C. Que tudo depende do contexto. Então agora, se alguém perguntar para essa professora lá do passado, chegar para ela e falar assim, professora, falar é o quê? Transitivo direto? A professora vai falar, não sei, dê-me a frase. Só no contexto você tem como saber a transitividade de um verbo. Seja bem-vindo a uma das aulas que eu considero das mais complexas. Então eu não vou te enganar. É complexo, por isso você não pode subestimar. Tem que estar muito atento a todos os detalhes que eu trouxer, porque desses detalhes eu vou fazer um estrago depois nas questões. São detalhes que vão fazer toda a diferença num dos assuntos mais complexos, que é a transitividade do verbo, que a gente só tem como saber na frase. É isso que você vai descobrir agora. Bora lá? Vamos começar pelo verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que... Ó, então, vamos lá, vamos um a um. Você vai conhecer agora comigo o verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não transita. Ou seja, ele não necessita de um termo que complete o seu sentido. Beleza. Verbo intransitivo não precisa de complemento. Não foi assim que a gente estudou lá na escola? Verbo intransitivo não precisa de complemento. É. Tá, Adriana, e aí? Não sei nem por onde começar. Por onde eu começo agora que eu vou ter que começar a classificar verbo? Por onde eu começo? Anote aí. Anote aí. Três passos, ó. Três passos para você sair do zero e ir ao topo na classificação da transitividade do verbo. Vambora lá, são só três passos que você vai usar comigo em todas as questões. Na classificação da transitividade do verbo. Três passos. Eu vou colocar três passos que é para você poder internalizar. Se você internalizar, memorizar esses três passos, ao longo das questões você não vai perder a coordenação motora, tá? Então, vamos lá. Quais são os três passos? Eu já até comentei, né? Ó, lá no vídeo anterior. O primeiro passo, você já sabe qual é. O primeiro passo é vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Ó, são só três passos. Então, em cada passo que eu colocar aqui, eu vou para o exemplo, tá? Então, para cada passo, eu vou demonstrar no exemplo. Então, ó, já te mandei o primeiro, ó. Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Então, vamos lá, vou fazer isso agora, ó. Vou ao verbo e vou perguntar pelo sujeito. Pergunto pelo sujeito. Como é que eu pergunto pelo sujeito? Pergunto assim, quem é que corre, né? Eu pergunto assim, o que é que corre? Quem é que corre? Os dias, os meses, os anos. Os dias, os meses, os anos correm. Pronto, perguntei pelo sujeito, achei. O cara que não pergunta pelo sujeito, ele já começa mal, porque ele vai olhar para isso aqui e vai achar que isso aqui é como está depois do verbo, vai achar que isso aqui é complemento do verbo. Não é. Por isso que o cara, para fazer análise sintática, tem que estar repetindo os mantras. Então, qual é o mantra que você não pode esquecer? Vá ao verbo, pergunte pelo sujeito. Vá ao verbo, pergunte pelo sujeito. É a primeira coisa que você faz. Pronto, perguntei, achei. Já resolvi. Sujeito. Tá, então se o que vem depois do verbo é sujeito, então o verbo não precisa de complemento, o verbo é intransitivo, tudo bem? O verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento. É, porque o que vem depois dele é sujeito, tá bom? Vamos para a segunda frase? Ó, eu ainda estou no primeiro passo, são três passos, tá? Vamos para a segunda frase, que a primeira eu já resolvi no primeiro passo. Então, vamos lá. Ó, primeiro passo, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito, vá. Quem é que desapareceu? Quem é que desapareceu? Achei, tá aqui, ó, sujeito. Achei. O ladrão. Então, vá ao verbo, pergunte pelo sujeito, fui ao verbo, perguntei, achei. Tá, Adriana, e qual é o segundo passo? Adriana, por que eu estou fazendo isso? Você está fazendo isso, você tem que classificar a transitividade do verbo, tudo bem? Então, você já perguntou pelo sujeito, agora você tem que classificar a transitividade do verbo. Como é que você classifica a transitividade? Agora você vai para o segundo passo. O segundo passo é colocar a frase na ordem direta. Nesse caso aqui, ela já está na ordem direta, ó, sujeito, verbo. Quando ela não estiver, esse segundo passo vai ser essencial, porque você primeiro, ó, depois de achar o sujeito, você vai ter que colocar na ordem direta, sujeito, verbo. E aí depois vem o terceiro e último passo. Qual é o terceiro e último passo? Então, ó, anotou o segundo passo? Vamos para o segundo passo. Segundo passo, coloque a frase na ordem direta. O que que é ordem direta? Ordem direta foi a que eu te ensinei, ó. Sujeito, verbo e o resto. Sujeito, verbo e complemento. Então, vá ao verbo, pergunte pelo sujeito, depois coloque a frase na ordem direta. Por fim, qual é o terceiro passo? Terceiro passo é, agora preste muita atenção nesse terceiro passo. Esse terceiro passo agora, você vai olhar para ele e vai falar assim, tá, tudo bem. Mas, lá na frente, você vai ver como ele é essencial. Ele vai mudar a tua vida. Foco no terceiro e último passo. O terceiro passo é, na hora de classificar a transitividade do verbo, a regência dele na frase, né? Terceiro passo é olhar para o que vem depois do verbo. Olhar, olhe para o que vem depois do verbo. E pergunte se o que vem depois do verbo é circunstância para o verbo ou é complemento. Repita comigo. Terceiro passo. Olhe para o que vem depois do verbo. Lembre que você está aqui aprendendo a identificar a transitividade do verbo. Transitivo direto, transitivo indireto, verbo de ligação. É assim que você está fazendo. O terceiro passo é fundamental. A gente aprende a classificar um verbo olhando para o que vem depois dele. A classificação do verbo depende do que vem depois dele. Ou seja, o outro lá, na hora de classificar o verbo, ele levanta a cabeça e fica assim. Quem desaparece, desaparece em. Desaparece de. Desaparece com. Tá, eu posso desaparecer com o meu amor. Ah, que maravilha. Pô, se você for levantar a cabeça, tudo pode. Posso desaparecer em, desaparecer de. Não é para levantar a cabeça, é para ficar olhando para isso aí. A classificação do verbo depende do que vem depois dele. E não para levantar a cabeça assim, quem fala, fala com alguém, quem fala de alguém, quem fala alguma coisa a alguém, quem fala. Se você levantar a cabeça, você vai pensar em inúmeras hipóteses de transitividade que são cabíveis, dependendo do contexto. Por isso que eu fico brincando que não é para levantar a cabeça na hora de classificar o verbo, é para baixar a cabeça e olhar para o que vem depois. O que vem depois é complemento ou é circunstância? Se for circunstância, é adjunto adverbial e não complemento. Pronto, falei o mais importante. O terceiro e o último passo é o mais importante de todos. Olhe para o que vem depois do verbo. Olhe para o que vem depois do verbo e pergunte. Pergunte não, verifique. E verifique se. Indica circunstância. Se indicar circunstância, não será complemento, será adjunto adverbial. E aí o verbo não precisará daquilo, o verbo será intransitivo. Agora, se o que vem depois completa o sentido do verbo, aí será o objeto do verbo. E aí o verbo será transitivo. Pode ser que você não tenha entendido ainda, mas isso que eu estou colocando aqui é tudo de que você precisa para não errar nenhuma questão que vai vir adiante. Então, ó, presta atenção. Acabou aqui, ó. Na hora de classificar a transitividade do verbo, você sempre vai olhar para o que vem depois dele, nunca levantando a cabeça. Se eu fosse você, até escreveria aí, não levante a cabeça. Na hora de classificar a transitividade do verbo, não é para ficar assim, quem fala alguma coisa a alguém, quem fala, fala... Não, é para olhar para a frase. Olhe para o que vem depois. Se o que vem depois indica circunstância, Dri, o que é circunstância? Tempo, lugar, modo, companhia, várias que você está estudando comigo e vai estudar até passar no seu concurso, porque circunstância é patrimônio. Se o que vem depois do verbo é circunstância, então o verbo não precisa disso, é adjunto adverbial. Aí, se o verbo só tem aquilo, então ele é intransitivo. Agora, se o que vem depois do verbo completa o verbo, então o verbo é transitivo. Se o que vem depois do verbo é circunstância, o verbo não precisa daquilo, é intransitivo. Se o que vem depois do verbo é complemento dele, então o verbo é transitivo. Entendeu? Quer ver agora? Ó, vem comigo, ó. Aproveite que a gente está nas frases fáceis. Eu quero classificar esse verbo. Olhe para o que vem depois. O que vem depois é circunstância? Sim, é lugar. Se é lugar, então isso aqui, na análise sintática, é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, pode sair da frase. Ó, eu estou escrevendo tudo que eu estou pensando, que é para você ter tudo registrado aí, ó. Pode sair da frase. Se pode sair da frase, o verbo adjunto adverbial pode sair da frase. Repita comigo, adjunto adverbial é acessório, pode sair da frase. Se o verbo está seguido de uma coisa que pode sair da frase, quem desaparece, desaparece. O verbo é intransitivo, entendeu? Pronto, falei. Ó, vamos mais. Verbo transitivo. Tudo bem? Agora vamos embora para o verbo transitivo. Posso ir? Verbo transitivo é aquele que... Estou olhando aqui rapidinho para o meu chat. Essa aula está rolando ao vivo. E de vez em quando eu olho para o chat para saber se está tudo bem. E olha o comentário que eu acabei de ler no chat. As pessoas falam que é para eu levantar a cabeça e seguir adiante. E agora você está dizendo que eu não posso levantar a cabeça. É, aqui é todo mundo de cabeça baixa olhando para o papel. Bora lá, tudo bem? Ó, então vem comigo. Ó, isso aí, o Diego Araújo acabou de falar. Adriana, adjunto adverbial é acessório, pode sair da frase. Diego Araújo, repita essa frase aí. Toda vez que alguém tiver recaída, coloque essa frase no chat. Coloque essa frase no chat que você acabou de colocar. Diego Araújo já tá treinado. Coloque essa frase aí. Toda vez que alguém tiver uma recaída, coloque aí. Adjunto adverbial é acessório, pode sair da frase. Então, se indica a circunstância, é acessório. E se é acessório, pode sair da frase. E se pode sair da frase, o verbo não precisa daquilo. Tudo bem? Vamos embora agora para os verbos transitivos. Verbo transitivo é aquele que transita, que pede um complemento. O sentido do verbo é completado por um termo. É simples, ó. O transitivo, ele transita, ele busca, ele vai à procura de um complemento. Ele pode ser transitivo direto. Direto é aquele que se liga diretamente ao complemento, sem preposição obrigatória. Exemplos. Essa atitude implicou sua demissão. Então, vamos fazer aquele passo a passo? Ó, primeiro passo, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é que implicou essa atitude? Achei. Segundo passo, coloque a frase na ordem direta. Já está na ordem direta. Sujeito e verbo e complemento. Terceiro passo, na hora de classificar o verbo, lembra qual é o terceiro passo? Na hora de classificar o verbo, olhe para o que vem depois dele, em vez de levantar a cabeça e ficar viajando. Olhe para o papel. Não é para ficar assim, quem implica, implica em, quem implica, implica com, quem implica, implica de. Na hora de classificar a transitividade do verbo, você tem de olhar para o que vem depois dele. Nesse caso, o que implica, implica alguma coisa. Sua demissão é objeto direto. Pronto, se o que vem depois completa o verbo sem preposição obrigatória, o verbo é transitivo direto. Viu? Eu classifiquei o verbo olhando para o que vem depois dele. Implicou o quê? Sua demissão. Próxima frase. Primeiro passo, vou ao verbo. Segundo passo, pergunto pelo sujeito. Sujeito é eu falei. Terceiro passo, olho para o que vem depois do verbo. Na hora de classificar o verbo, eu olho para o que vem depois, em vez de viajar, em vez de sair da frase. Aqui, quem fala, fala alguma coisa. Falei o quê? A verdade. A verdade é objeto direto. E esse verbo é, nessa frase, nesse contexto, transitivo direto. Próximo, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que completa o verbo, é aquele que precisa de preposição. É aquele que tem preposição obrigatória. O nome já diz, não é? Transitivo indireto é aquele que não se liga diretamente a um complemento, ou seja, ele precisa de uma preposição ali. Então, no caso do verbo transitivo indireto, a preposição é obrigatória. Tudo bem? Então, vem comigo, ó. Quem precisa, precisa, ó, de. Classifique o verbo olhando para o que vem depois dele. Nessa frase, quem precisa, precisa de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Quem aspira, aspira a. O verbo é transitivo indireto. E repare, não é só a preposição de ou a preposição a. Posso ter mais de um tipo de preposição. Na próxima frase, quem conta, conta com alguma coisa. Contamos com a sua colaboração. Verbo transitivo indireto. E com a sua colaboração é objeto indireto. Só penso em você. Aqui, quem pensa, pensa em alguma coisa. Pensa em quê? Em você. O verbo é transitivo indireto. Nesse caso, quem pensa, pensa em. Há uma questão da banca Sebrasp, que a gente vai resolver já quando a gente chegar ao topo, que pergunta do verbo sonhar. A banca traz o verbo sonhar. Eu não vou trazer aqui, não vou dar uma de spoiler. Mas a banca, ela traz o verbo sonhar e pergunta assim, naquele contexto, lá, X, o verbo sonhar está com a seguinte transitividade. Show. Mas em outro contexto, ela pode ter, ele pode ter, o verbo pode ter outra transitividade. Certo ou errado, assertivo? Você vai ver que, e é isso que eu quero que você entenda agora na teoria, para depois a gente fazer essas questões. Você vai ver que transitividade depende da frase. O verbo pensar, ele, dependendo do contexto, ele pode ser intransitivo. Quem pensa, pensa. Penso muito. Nesse caso, ele é intransitivo. Ele pode ser transitivo direto. Eu penso português. Penso alguma coisa, penso português. Nesse contexto, ele é indireto, porque quem pensa, pensa em alguma coisa. É isso que você tem de entender. Quando eu falo que transitividade depende do que vem depois, é o mesmo que dizer que transitividade depende do contexto. Eu olho para o que vem depois. Nesse caso, quem precisa, precisa de. Quem aspira, aspira a. Quem conta, conta com. E quem pensa, pensa em alguma coisa. Mas isso não quer dizer que em outro contexto, esses verbos não poderiam ter outras transitividades. Eles podem, e é isso que você vai ver depois nas questões. Tudo, então, depende do contexto. Tudo bem? Então, olhe para mim. Olhe para mim, que isso é básico ainda. A gente começou o vídeo falando de transitividade do verbo. A gente aprendeu que existe o verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, e que muitas vezes ele vem seguido de adjunto, de circunstância. Mas quando vem uma circunstância, circunstância é uma informação que pode sair da frase. É acessório, é adjunto adverbial. Tudo bem? Beleza. Depois você viu comigo o verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento naquela frase, sem preposição. Depois você viu o indireto aqui comigo agora, que é aquele que precisa de complemento com preposição. Agora você vai ver aquele que é o chamado bitransitivo. É o verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto, que também é chamado de bitransitivo, por exemplo, isso vem muito nas provas do SESP, a banca fala muito em bitransitividade. Verbo bitransitivo é aquele que vem com dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Exemplo. Devemos comunicar o fato às autoridades. Fique ligado aqui, ó. Vou te dar mais uma dica matadora aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma locução verbal como essa, isso aqui é uma locução verbal, tá bom? Toda vez que eu tiver uma locução verbal, atenção, na locução verbal, quem tem a transitividade é o último verbo, que é o chamado verbo principal. O auxiliar não tem transitividade. Você já começa a ficar ligado nisso. Então, nesse caso, o verbo principal, que é o último verbo, ele é que tem a transitividade. Nesse caso aí, o verbo devemos, ele não é nada. Ele só é um verbo auxiliar da locução verbal. Sintaticamente, ele não tem função nenhuma. Ele só auxilia. Então, nesse caso aí, eu tenho de olhar para o comunicar. Nesta frase, quem comunica comunica alguma coisa, o fato, a alguém, às autoridades. Então, neste contexto, o verbo é transitivo, direto e indireto. Ele tem um objeto direto, que é o fato, e um indireto, que é às autoridades. Então, vem comigo, a gente está caminhando para o final. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Ele pode vir seguido de adjunto adverbial. Mas adjunto adverbial é termo acessório, é termo que não é necessário sintaticamente. Depois você viu o verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento sem preposição. Indireto é com preposição. Direto e indireto é o mesmo que bitransitivo. Ele vem com dois complementos. E toda vez que eu tiver dois complementos, eu não posso ter dois diretos, nem dois indiretos, tudo bem? Um vai ser direto e o outro indireto. Vou repetir. Toda vez que eu tiver um verbo bitransitivo, um será sem preposição e o outro com. Eu não posso ter dois com preposição, nem dois sem preposição. Agora a gente vai fechar com verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que liga. Liga, o nome dele já diz, ele liga, ele nasceu para ligar. Ele liga o sujeito ao seu atributo ou característica, que é o chamado predicativo do sujeito. Daqui a pouquinho, no nosso curso, a gente vai aprender a fundo o predicativo. Você vai aprender a diferença do predicativo do sujeito para o predicativo do objeto. Você vai aprender esse negócio comigo. Mas, por hora, você tem que saber noções disso. Então, presta atenção. Você sabe o que é predicativo? Você tem que saber o que é predicativo, o básico de predicativo, para a gente aprender o verbo de ligação. Então, vem comigo, ó. Verbo de ligação, ele liga. Ele liga o sujeito ao predicativo, ao seu atributo ou característica, que é o chamado predicativo do sujeito. Eu coloquei aqui para você uma definição curta de predicativo do sujeito. Repito, a gente vai aprofundar isso na próxima aula, porque a gente vai entrar a fundo na próxima aula na análise sintática. Então, a gente vai ter que entender o que é predicativo do sujeito na sua profundidade, a diferença de predicativo do sujeito para predicativo do objeto. Por hora, eu só quero que você entenda o básico. O básico de predicativo do sujeito é: predicativo do sujeito é uma qualidade ou uma característica que se liga ao sujeito e vem no predicado. Ele vem sempre no predicado, tá? Eu vou acrescentar isso porque ajuda lá na hora das questões, ó. sempre no predicado. O predicativo do sujeito, ele vem sempre no predicado. Ele é uma qualidade, uma característica que se liga ao sujeito e vem no predicado. Exemplo, Carla é sincera. Sincera é um adjetivo que qualifica a Carla. Vem no predicado qualificando o sujeito, predicativo do sujeito. Ficamos tristes com a notícia, ó. Tristes também é predicativo do sujeito, ó. Tá ligado ao sujeito que tá aqui oculto, nós. Nós ficamos tristes. Às vezes o sujeito não aparece, não, tá bom? Às vezes o sujeito vem oculto. Qual é o problema? Predicativo de um sujeito oculto. Tá, terceira frase. Ela parecia satisfeita com suas conquistas. Satisfeita tá ligada a ela, tá ligada a sujeito. Predicativo do sujeito. Então, ó, predicativo do sujeito normalmente é um adjetivo, mas não é só adjetivo, e isso você vai ver depois. Não é só adjetivo, não. Ele pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome, ele pode ser um monte de coisa. Mas, em geral, ele é um adjetivo. Predicativo do sujeito é um adjetivo que vem no predicado e se liga ao sujeito. Tudo bem? E por que você tem que saber o que é predicativo do sujeito? Porque o verbo de ligação, ele sempre vem com predicativo do sujeito na frase. Se não houver predicativo do sujeito, o verbo não é de ligação. Essa é uma condição para que o verbo seja de ligação. Esse é o conceito de verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que liga o sujeito ao seu atributo ou característica, que é o chamado predicativo do sujeito. Veja os exemplos. Eu sou feliz. Esse verbo ser está ligando o sujeito, eu, ao seu atributo, à sua característica, predicativo do sujeito. Ele é o chamado verbo de ligação. Entenda por que ele recebe esse nome, ligação. Porque ele está aí apenas para relacionar, ligar um termo na função de sujeito a outro termo na função de predicativo. Vou repetir. Ele é de ligação porque ele relaciona, porque ele liga. É por isso que ele recebe esse nome. Estava cansado. Aqui é a mesma história. Ó. O sujeito não apareceu, ele está implícito. Não tem problema. Ó. Ele estava cansado. Às vezes o sujeito não aparece, tá? Nesse caso, ele cansado. Esse verbo está ligando o sujeito ao seu predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, ele é o chamado verbo de ligação. Olhe para mim. Esse vídeo termina aqui, mas essa não é a única verdade que eu trouxe para você, não. Eu me lembro do meu primeiro teste de aula. Eu não passei no meu primeiro teste de aula. Sabe por quê? Eu não passei, eu nunca entendi aquilo. Eu nunca entendi. Primeiro teste, sabe quantos anos eu tinha? 16 anos. Eu fui fazer meu primeiro teste para dar aula em cursinho. Porque eu já estava fazendo letras, né? E eu sempre dei aula, eu acho que eu dou aula desde os 8 anos de idade. E eu queria dar aula num cursinho. Aí eu fui lá fazer um teste. Não passei. Mas eu não me conformava com aquilo. Como é que eu não passei no teste? Eu sempre me achei... Porque eu era daquelas que dava aula na frente do espelho. Tanto, já tinha treinado tanto. Por que eu não passei? Aí eu não tive nem resposta. Não me deram resposta, tá? E eu fui descobrir, lá na frente, que o professor que me aplicou aquele teste não era qualquer um. E eu preciso falar isso agora no final desse vídeo. No meu meio, no meio acadêmico, ele foi um ícone. Manuel Pinto Ribeiro, ele foi um ícone. Ele era da UF, da Universidade Federal Fluminense, eu era da UFRJ, da Federal do Rio. Mas eu não sabia, eu não conhecia, eu era uma menina, estava começando na faculdade, eu não tinha noção de quem era quem. Ele tinha um cursinho lá, no subúrbio do Rio, eu fui lá dar aula para ele, porque eu estava precisando de emprego. Se eu soubesse, eu não teria passado nem na porta. Depois eu fui descobrir quem era. Mas por que eu estou falando isso? Porque a aula que ele pediu que eu desse foi essa. Ele era assim, você não sabia a aula que você ia dar. Ele chegava e falava assim, dê uma aula aí, ó, toma aqui o material. Eu quero que você dê uma aula de transitividade do verbo. Sabe como é que eu dei essa aula? Eu dei essa aula? Como eu recebi essa aula? Como é que eu recebi a aula? Levantando a cabeça. Quem fala, fala alguma coisa a alguém. Quem está, está em transitivo. lista de verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer. E aí eu comecei a falar, ó, essa é a lista de verbos de ligação, essa aqui é a lista de verbos transitivos diretos. Eu comecei a dar minha aula, que foi a aula que eu recebi. Ele simplesmente olhou para mim, falou assim, muito obrigada, até a próxima. Foi embora, ele agradeceu e nem me respondeu. E aí eu fui entender que esse professor revolucionou esse assunto que eu estou hoje te ensinando. Ele foi um dos primeiros a mostrar que transitividade não se ensina assim. Transitividade não é aquela maneira tosca que a gente aprendeu na escola. Eu não passei no meu teste, mas depois eu fui entender que eu acho que se fosse para mim, se alguém fosse dar essa aula, eu também não deixaria passar. No próximo vídeo, eu vou te ensinar... O que eu te ensinei aqui foi o básico. Papel e caneta na mão, porque agora eu vou te dar os bizus para você não cair em nenhuma armadilha. E para você se livrar daquele ranço daquela aula que eu tive, você teve, todo mundo teve, de ficar decorando transitividade do verbo. Foi por isso que eu não passei lá no teste. Papel e caneta na mão, porque a verdade mesmo vai vir no próximo vídeo.